Muito bom dia a todos. Antes de mais, sendo a primeira reunião neste ano novo, queria desejar a todos os que estão presentes nesta sala um excelente 2025, com muito sucesso e muita saúde, tanto nós na Comissão de Saúde, acho que ainda é mais importante. Temos hoje connosco a Associação Portuguesa de Medicamento pela Equidade em Saúde e temos em sua representação a doutora Maria do Carmo Neves, o doutor Luís Abrantes e o doutor João Paulo Nascimento. Agradecer desde já a vossa vinda a este grupo de audiências que pertence à Comissão de Saúde. Devem ter tido acesso ao plano de reunião, portanto terão 10 minutos iniciais para a apresentação do assunto que vos traz aqui. Depois passamos a palavra aos grupos parlamentares. Temos connosco o grupo parlamentar do PSD, do Partido Socialista e do Partido Chega. E depois, no fim, terão mais 10 minutos para considerações finais, responder algumas questões dos senhores deputados. Portanto, o assunto que vos traz aqui é sobre o setor de medicamentos genéricos e biosimilares, a indústria que desenvolve e comercializa estes medicamentos em Portugal, bem como a contribuição destes medicamentos para o acesso, sustentabilidade e preservação do Serviço Nacional de Saúde. Portanto, sem mais delongas, passava a palavra à delegação, neste caso à doutora Maria do Carmo Neves, que podem depois dividir da forma como entenderem as vossas intervenções. Por favor.
Dar os bons dias, desejar também muita saúde e muito sucesso. O vosso sucesso, em parte, é o nosso sucesso também. Agradecer esta oportunidade e dizer que nós, até o dezembro, éramos a Pogen, a Associação Portuguesa de Medicamentos Genéricos, e que passamos a ser a Equalmed, que é a Associação dos Medicamentos para a Equidade em Saúde. E porquê? Porque a Apogen cumpriu o seu papel, o papel do lançamento em Portugal dos medicamentos genéricos, não tão bem como nós desejaríamos, eu já digo porquê, não por culpa só nossa, acho que é uma culpa de todos, mas passou a incluir empresas com os medicamentos biosimilares, com os medicamentos de valor acrescentado e ainda com a indústria da transformação, com as fábricas. Portanto, e nesse aspecto, a Pogen, que era um nome que entrava muito bem e entrou muito bem, não desapareceu, mas subiu de degrau, dois ou três degraus, para chamar agora Equalmed. É um setor, este setor dos medicamentos genéricos, biosimilares, valor acrescentado e a parte fabril toda em Portugal, é um setor demasiado importante, quer na inovação, quer na área da saúde, através do acesso, da sustentabilidade das famílias, da sustentabilidade do Estado, quer na criação de riqueza e numa parte que nos incomoda a todos muito, que é a empregabilidade diferenciada com a retenção de talentos. O Orçamento do Estado deste ano, 2025, tem uma frase que é a única que diz: o Governo pretende promover a prescrição de medicamentos genéricos e biosimilares. Penso que esta frase é uma frase que pode dizer tudo o que a gente quiser interpretar ou pode dizer absolutamente nada. E eu digo, pode dizer, e eu não quero pensar no nada, disso estamos aqui para vos transmitir, que é, nós somos um país com as limitações todas que temos, todas as conhecemos, com 20% de pobreza de pessoas pobres, embora neste momento, em termos de medicamento, estão a ser suportadas pelo Estado, mas que temos uma Alemanha ou um Reino Unido em que 8 em cada 10 doentes são tratados com medicamentos genéricos. Em Portugal, apesar do trabalho todo efetuado, quer nosso, quer da tutela, e neste momento do cidadão, nós ainda não ultrapassamos, estamos com 52%. Portanto, isto quer dizer que temos um caminho ainda muito grande para percorrer, mas que ele só pode ser percorrido se houver interesse. O diagnóstico está feito, a terapêutica tem que ser aplicada e, no nosso ponto de vista, ela não tem sido aplicada com eficácia suficiente para que este setor traga uma sustentabilidade na área do cidadão e da saúde e que permita introduzir a inovação aos preços que ela nos está a aparecer. Eu posso só dar um número. Nos últimos 20 anos, estas terapias ou estes medicamentos, estas tecnologias de saúde, fizeram uma poupança para o Estado superior a 10 mil milhões. Isto em ordem de grandeza, construía um novo aeroporto, se os valores que vêm a público forem os que vêm com os mídias. Se falarmos no mercado ambulatório, se falarmos no mercado hospitalar, a situação é muito mais grave. É uma situação com cursos hospitalares desertos e tudo isto tem a ver com uma coisa, que é o preço dos medicamentos fora de patente, nomeadamente com o nome administrativo dos medicamentos genéricos e biosimilares, é extremamente baixo. Embora nos últimos 3 anos tenha havido aumentos de preços, que é um sinal, é um facto, mas que não é significativo para a queda que teve nos últimos 20 anos, que foi, neste momento, estamos a menos 62% daquilo que era o preço em 2014. Portanto, nós já estamos com o PIB português. Em 2023, todos dizemos, estamos a crescer muito bem, mas em 2023 igualámos 2009. Portanto, aqui no medicamento estamos da mesma maneira. Portanto, temos que lutar no sentido e temos todas as possibilidades para poder fazer isso. Mesmo na parte hospitalar, o diagnóstico está feito, nós temos tido reuniões com alguma regularidade, mas há sempre situações que para nós são inconcebíveis, mas o que é um facto é que as coisas não têm andado e as tutelas têm todas esse conhecimento. Esta baixa de preços em Portugal, baixa não, o valor baixo dos preços em Portugal, leva a situações de não desenvolvimento dos produtos, não colocação de produtos genéricos no mercado, o que quer dizer que a fatura volta outra vez a subir. Em termos do mercado hospitalar, com os concursos desertos, os doentes não ficam por tratar, é um facto, os médicos arranjarão alternativas para os tratar, mas a outro preço que não seria se o concurso aceitasse os medicamentos que todos nós temos em Portugal. Nós cobrimos estas necessidades em mais de 80%, o que é um facto. É que os concursos ficam desertos e, se vocês quiserem saber, a gente diz-vos porque é que os concursos ficam desertos. Portanto, temos muito trabalho a fazer ainda, ao fim de 20 anos, nesta gama de produtos, nos medicamentos genéricos, nos medicamentos biosimilares, quer no mercado ambulatório, quer no mercado hospitalar, e temos agora outra nova categoria de produtos, que são os medicamentos de valor acrescentado. Nós vivemos todos, como as situações vão entrando lentamente, nós vamos absorvendo-as, nós vivemos numa sociedade completamente diferente, que é uma sociedade longeva, onde eu faço parte. Esta sociedade longeva é muito bonita. É uma sociedade que tem mais de 65 anos, com vivacidade, com saúde, e que, eu estou a olhar para vocês, mas muitos dos vossos filhos, ou netos, no meu caso, 50% vai viver 100 anos, neste momento, com as projeções dos algoritmos, e que eu acredito muito bem. Há uma melhoria da qualidade de vida, os medicamentos nos prolongam, além da inovação que nos trata a parte que ainda não é tratável, e com isso traz, mas esta sociedade longeva não é isenta de desafios, traz desafios muito grandes à sociedade e a nós todos. Por um lado, no campo social, não sei se já se aperceberam que dentro de pouco tempo teremos muita gente a receber mais anos de reforma do que anos contributivos, isto rebenta com qualquer estrutura. Na área da saúde, nós vamos ter uma sociedade com muitos anos, uma sociedade bastante ativa, mas que cheia de doenças controláveis. E estes medicamentos que nós estamos aqui a falar controlam mais de 80% destas situações. O que é que nós temos que criar nestes medicamentos novos, neste momento, que são os VAMs? Temos que criar formas de aumentarmos a compliance dos doentes ao tratamento. Eles estão no 7, 8, 9, 10. Qualquer um de nós, mesmo no ativo e jovens, há dias em que nos esquecemos. Em sociedades mais envelhecidas, isto é incomportável. O que quer dizer que na sociedade, e a sociedade não é só portuguesa, é a sociedade mundial, criou estes novos produtos, que são moléculas conhecidas, mas com cinéticas diferentes, administrações diferentes e com a incorporação de vários fármacos, quando eles são compatíveis ao mesmo tempo. Portanto, eu posso estar a tomar 4 ou 5 produtos para as minhas patologias, mas eu tomo uma cápsula só. E essa cápsula deve tratar de forma que as doenças não se descompensem e que nós consigamos andar na nossa vida perfeitamente normal. Nesta associação, nós temos as 7 maiores fábricas transformadoras e são elas as responsáveis, ou a maioria delas, responsáveis pelo incremento na economia, quer ao nível do trabalho, são empresas altamente tecnológicas, quer ao nível do trabalho, quer ao nível das exportações. Há cerca de 10 anos nós exportávamos cerca de 600 milhões de euros, neste momento estamos a rondar os 4 mil milhões. Eu acho que isto é muito importante e é muito desenvolvido. Qualquer fábrica destas nossas aqui, e estamos aqui, empresas, quer sejam nacionais, capitais nacionais, quer sejam multinacionais, eu não estou só, digo, é as que estão aqui em Portugal, se nós nos comparássemos com a Espanha, com as medidas espanholas, nós poderíamos duplicar o valor do PIB com estas exportações. Nós somos 2.1, enquanto Espanha, se nos comparássemos com a Espanha, duplicávamos para 4.0. Em termos de exportações, nós em termos de Espanha somos um quarto da Espanha, mas ela exporta 14 vezes mais, em termos de medicamentos, 14 vezes mais que Portugal. Nós não precisamos de inventar a roda, precisamos de olhar para os vizinhos e perceber e ajustar-nos de forma a criarmos riqueza. Nós temos falta de riqueza em Portugal, todos sabemos, portanto, penso que o diagnóstico está feito para as várias áreas, nós somos muito bons em diagnóstico, mas teremos que trabalhar todos no sentido de aplicarmos as medidas de forma a que tenhamos dinheiro para pagar o trabalho, a segurança social, a educação e a saúde. Gostaria de, só para não vos ocupar mais tempo, de resumir, que é, em termos dos medicamentos genéricos e biosimilares, quer em ambulatório, quer na área hospitalar, sabemos o porquê das situações, é preciso atuarmos e tirarmos a rentabilidade destas tecnologias de saúde, que estamos a 50% daquilo que poderíamos ter. Estamos a desperdiçar. Em termos de criação de riqueza com as fábricas, precisamos nos alinhar com o Ministério da Economia, que ainda não estamos alinhados. Isto porquê? Cada um de nós, desde a altura da crise de 2008-2010, há aqui uma mudança radical nas empresas, nomeadamente na farmacêutica, que é essa que eu conheço muito bem, que foi virar-se para o exterior e dar corda aos sapatos, como eu costumo dizer, procurando clientes internacionalmente para poder exportar. Agora, eu sinto que isto é como uma orquestra que nós somos. Estamos todos na orquestra, cada um de nós tem a sua partitura, não temos maestro nem batuta. Mas temos conseguido, nestes anos de 2008 até agora, fazer pouco ruído e começar a fazer, nós juntamente, alguma melodia. Agora, esta melodia depende muito das governações que nós tivermos. Portanto, a nossa melodia na área fabril, para a parte da reindustrialização, que tanto se fala agora e que o Sr. Drago vem também reforçar aquilo que nós aqui já dizíamos há algum tempo e nestas reuniões, Portugal, em termos de fábricas de medicamentos, é soberano. Mais de 80% das patologias em Portugal e dos medicamentos essenciais são fabricados aqui. Portanto, há que incentivar, há que aumentar, há que olhar para elas e realmente nós sozinhos fazemos o que cada um pode fazer. Mas, como não temos pouco volume, somos um país pequeno, nós precisamos de alguém que comande. Não é que nos dirija no dia-a-dia, é que oriente para onde é que Portugal deve e quer ir. Muito obrigada. Peço desculpa, não sei se os meus colegas querem dizer alguma coisa em relação àquilo que eu disse. Portanto, eu falei numa generalidade, aquilo que vocês quiserem aprofundar, digam, que estarei disponível para isso.
Muito obrigada por esta intervenção inicial, terão mais oportunidades. Agora passaria a palavra aos grupos parlamentares aqui presentes. Passaria a palavra à senhora deputada Isabel Fernandes, do grupo parlamentar do PSD.
Muito obrigada. Excelentíssima Senhora Coordenadora, deputada Ana Oliveira, distintos representantes da Equalmed, que cumprimento na pessoa da Senhora Doutora Maria do Carmo Neves, cumprimento a todos, senhoras e senhores deputados, bom dia a todos. O tema que discutimos aqui hoje, que vocês nos trazem, é um tema central para a sustentabilidade do SNS e para os bolsos dos portugueses. Os medicamentos genéricos e biosimilares não são só não garantem apenas o acesso mais equitativo à saúde, também são instrumentos fundamentais, como disse a doutora Maria do Carmo, para a sustentabilidade do nosso sistema de saúde. A Equalmed defende, e já foi dito aqui hoje, que apesar dos sucessos alcançados, Portugal ainda está muito abaixo da média europeia no que se refere à equidade em saúde, que é a nossa maior preocupação, salientando a necessidade de uma nova visão e novas políticas para superar as barreiras existentes e garantir um acesso equitativo a medicamentos eficazes e seguros. Infelizmente, os números falam por si. Entre 2015 e meados de 2024, durante os governos do Partido Socialista, a cota do mercado dos medicamentos genéricos em unidades praticamente estagnou. Passaram de 47% para apenas 51%, um crescimento de apenas 4 pontos percentuais numa década. Contrasta, no entanto, com as políticas do governo do PSD, que entre 2011 e 2015, quando o nosso governo, liderado pelo PSD na altura, aumentou em 16 pontos percentuais, de 31% para 47% a cota do medicamento genérico. Em metade do tempo, o nosso governo triplicou o ritmo de crescimento, demonstrando, e é isto que eu quero deixar aqui, a nossa determinação em colocar os genéricos no centro das políticas de saúde. Isto importa porquê? Porque os medicamentos genéricos não são apenas a opção mais acessível para os consumidores, são também uma ferramenta estratégica, como deixou aqui claro, para poupar recursos ao Estado, inclusive incrementar e aumentar o produto interno. Em 2023, os genéricos permitiram uma poupança global de mais de 580 milhões de euros para o SNS, segundo os dados da Equalmed. Para as famílias, segundo os dados da Decoprotest, representaram até cerca de uma poupança de até cerca de 650 euros por ano. Ciente desta importância, o PSD apresentou no Orçamento de Estado para 2025, em conjunto com o CDS, uma proposta que foi aprovada por unanimidade por todos os partidos e que propõe ao Governo que reforce as medidas de incentivo à utilização dos medicamentos genéricos com vista a um aumento da cota de mercado durante o ano 2025 para 55%. Esta meta ambiciosa, mas realista, não é apenas uma questão de números. É uma questão para nós de justiça social e de sustentabilidade económica do sistema do SNS. Assim, o Partido Social Democrata deixa muito clara e deixa a sua posição e deixa um apelo ao Governo que seja determinado a implementar estas medidas aprovadas na Assembleia. O aumento da utilização dos genéricos deve ser vista como, para nós, como uma prioridade nacional, porque mais genérico significa mais acesso, mais poupança e, acima de tudo, mais saúde para os portugueses. Tendo em conta o impacto comprovado dos medicamentos genéricos e biosimilares, eu interpretei, e acho que todos interpretámos, e a doutora Maria do Carmo deixou aqui algumas questões, o que eu perguntava era se consideram, e pedia que fosse um bocadinho mais além nestas questões, que esta meta do 55% em 2015 é execuível ou se é pouco ambiciosa no vosso entendimento, e que medidas adicionais, porque percebemos que tem medidas concretas e há aqui um diagnóstico que me disse que é bastante claro e diagnósticos que têm de uma bastante rigoroso, que medidas adicionais considera essenciais para garantir este cumprimento e nestas políticas de saúde ir um bocadinho mais além. Muito obrigada. Era isso.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Passava agora a palavra ao Partido Socialista, à Sra. Deputada Susana Correia, por favor.
Muito obrigada, Sra. Deputada Coordenadora. Cumprimentar a Dra. Maria do Carmo Neves, Presidente da Direção da atual Equalmed, e os seus vice-presidentes, Dr. Luís Abrantes, Dr. João Paulo Nascimento, e aproveitar para felicitar o trabalho que então a Apogen desenvolveu nesta área dos medicamentos genéricos e agora que a Equalmed se predispõe para avançar este trabalho nos medicamentos genéricos, nos biosimilares e na fabricação. E eu acho que é importante o vosso papel também nesta sensibilização do que é um medicamento genérico, o que é um medicamento biosimilar, para que não tenhamos uma intervenção ou um discurso de que se tratam da mesma coisa, não é? E até que penso que começamos aqui logo pela primeira dificuldade, que é os próprios prescritores estarem sensíveis para prescreverem estes medicamentos que nós tanto temos lutado para que aumente a sua cota no acesso. No início de 2023 e também depois, no início de 2024, houve aqui uma atualização dos preços, mas que efetivamente, então, a Alpogen, na altura, veio dizer que, embora tenha sido um passo muito positivo, não é suficiente. E, portanto, tendo em conta esta dificuldade da escassez dos medicamentos, apontava-vos para que um dos caminhos seria a atualização dos preços. Ainda assim, esta atualização não é suficiente. Portanto, a minha primeira pergunta é qual é a proposta em termos de atualização para se manter esta atualização dos preços que a atual Equalmed propõe. E depois, ao mesmo tempo que falamos desta proposta de atualização de preços, como é que nós conseguimos garantir a dificuldade de este preço não ser um impacto no utente? Porque há sempre uma preocupação de que a atualização dos preços que consideramos necessária para a sustentabilidade da indústria farmacêutica, dos biosimilares e dos genéricos, mas e ao mesmo tempo que esta preocupação que nós temos no acesso por parte do utente, como é que nós conseguimos aqui encontrar um equilíbrio? Porque nós fazemos um discurso muito fácil de que os utentes não vão às urgências ou vão às urgências, trazem uma prescrição que depois não levantam na farmácia porque não têm dinheiro para os medicamentos, mas depois como é que nós conseguimos o equilíbrio com este aumento de preço proposto? Nós continuamos a achar que este não é o único caminho, a questão da atualização dos preços. Estamos com cotas ainda muito ineficientes na área hospitalar. O que é que nos está aqui a faltar na área hospitalar para aumentar o consumo dos genéricos e dos biosimilares? E também na questão do papel do processo de compra e do processo de distribuição. Nós não falamos aqui neste papel, mas eu penso que a doutora Maria do Carmo estará muito à vontade para nos falar sobre este processo, que faz parte também de mecanismos que, ao longo destes últimos 2-3 anos, fomos falando aqui na Assembleia, a escassez do medicamento. Fizemos aqui um conjunto de audições, quando veio a público, um conjunto de medicamentos em escassez. Criou-se aqui uma plataforma para que as próprias farmácias comunitárias pudessem alimentar, e o próprio papel da distribuição e da centralização da compra. No entanto, e a doutora Maria do Carmo já aflorou aqui, mas eu penso que será muito importante para nós percebermos melhor, este processo de contratação que fica deserto. Há aqui um conjunto de mecanismos que podem partir também da parte da regulamentação, ou como é que está instituída, e deixarmos estes concursos desertos. Em conclusão, nós estamos todos muito conscientes que, efetivamente, há aqui um caminho a percorrer, por um lado, para aumentarmos a cota nos genéricos e biosimilares, tanto na área do ambulatório como na área hospitalar. Portanto, há aqui um conjunto de medidas que eu penso que é importante a própria tutela, e penso que a Equalmed estará sempre disponível para este diálogo e para este contributo, um conjunto de medidas para melhorarmos aqui esta prescrição, porque ainda continua aqui a haver algumas barreiras à prescrição, nomeadamente nos biosimilares. Na dispensa penso que nem tanto, mas mais na prescrição, mas gostaríamos também de ouvir essa experiência, no fundo, ao longo destes anos. E por outro lado, como é que nós conseguimos encontrar aqui o equilíbrio, que eu já falei inicialmente, de sabendo que uma das medidas está a atualização dos preços, mas que esta atualização não cria um impacto negativo e não seja também uma barreira ao acesso por parte dos utentes. E de nossa parte é dizer que efetivamente nós temos que mais uma vez felicitar a atual Equalmed, mas não nos esquecemos do papel da Apogen em todos estes anos e, portanto, da nossa parte, felicitar e acompanhar o vosso trabalho e disponíveis sempre. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Passaria agora a palavra ao Grupo Parlamentar do Chega, com a Sra. Deputada Diva Ribeiro, por favor.
Muito obrigada, Sra. Coordenadora. Saúdo também a presença dos representantes da Equalmed. O Partido Chega, em sede do Orçamento de Estado, apresentou uma proposta de aditamento no dia 7 de novembro de 2024, onde no artigo 8º pretendia a atualização do preço dos medicamentos genéricos e biosimilares, justificando que a redução progressiva dos preços dos medicamentos em Portugal tem representado um desafio para a sustentabilidade do circuito do medicamento, com implicações diretas na oferta e na viabilidade económica do setor. Esta redução contínua tem resultado no enfraquecimento da atratividade do mercado farmacêutico e, por outro lado, também a indústria não tem incentivo para investir na produção de medicamentos genéricos e biosimilares. Este desinvestimento conduz, na prática, a situações de escassez de medicamentos, o que, e isso sim nos preocupa, prejudica o acesso dos doentes às terapêuticas essenciais. A maioria das faltas de medicamentos, as rupturas de estoque, envolvem, na sua maioria, os medicamentos mais antigos, ou seja, que perderam a patente há mais tempo, e que são exatamente esses que têm baixas margens associadas. No início do ano 2023, foi anunciado pelo Ministério da Saúde, de forma a evitar as rupturas dos medicamentos, a atualização dos valores dos medicamentos com um preço de venda ao público até 10 euros em 5% e entre 10 a 15 euros em 2%. Tal facto representou um passo importante para garantir a continuidade do acesso dos utentes aos tratamentos essenciais e também para promover a sustentabilidade do setor farmacêutico. Porém, a Apogen considerou que essas medidas seriam insuficientes dada a complexidade das dificuldades enfrentadas pelo setor. Em 2023, houve logo uma indicação da Apogen em que, efetivamente, essas medidas seriam positivas, mas só por si não iriam resolver o problema do setor farmacêutico. Da mesma forma, e no início do ano 2024, uma nova portaria veio definir que no mercado ambulatório todos os medicamentos com venda ao público no valor máximo inferior ou igual a 10 euros podem também ser aumentados em 3,5 face ao PVP máximo atualmente em vigor. E sobre esta última atualização, a Apogen salientou que a atualização do preço dos medicamentos em matrizes semelhantes à revisão de 2023 é, segundo a Apogen, um bom ponto de partida para colmatar a escassez dos vários fármacos essenciais. O Partido Chega estranhou efetivamente que tivesse sido reprovada esta proposta de aditamento. E foi reprovada porquê? Porque inicialmente o Partido Socialista tinha dado indicações que iria aprovar. Depois não percebemos porquê, não sei se nos poderão dizer alguma coisa em relação a isto. Não, rejeitou. Rejeitou a proposta apresentada pelo Partido Chega. Depois, ainda no decorrer das negociações do Orçamento de Estado e 11 de novembro, apresentámos uma nova proposta de aditamento, esta sim aprovada, onde no artigo 136, um modelo de incentivos à dispensa de medicamentos genéricos pelas farmácias comunitárias. E este modelo não é mais do que um novo modelo de incentivos à dispensa de medicamentos genéricos que promove o crescimento da cota de mercado e valoriza o contributo das farmácias comunitárias. O membro do Governo responsável pela área da saúde aprova por portaria a regulamentação necessária à concretização do disposto no número anterior. Ou seja, efetivamente, esta proposta de aditamento foi aprovada. No entanto, apenas se refere ao modelo de incentivos à dispensa de medicamentos. Como eu referi anteriormente, a Apogen disse que, efetivamente, isto é uma medida positiva. Certo? Contudo, não é suficiente. Gostaria, então, que nos pudesse também ajudar em que medida em que é que poderíamos, de alguma forma, ajudar a que a indústria farmacêutica, no fundo, chegue a todos os utentes. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Agradecendo desde já todas as vossas intervenções, passava agora a palavra novamente à delegação da ICOMED para respostas e considerações finais.
Respondendo às questões da Sra. Deputada Isabel Fernandes, e se eu não lhe responder a tudo, peço-lhe que, eu não sei se posso em termos de organização interferir com o tempo de voltar a frisar. Os medicamentos genéricos ou os medicamentos biosimilares, contrariamente à percepção criada, não são medicamentos de pobres. São medicamentos para tratar as patologias que o cidadão tiver. Governar um país, não somos a maioria mulheres para não estar aqui, em termos conceptuais, não é em termos práticos, em termos conceptuais, vivemos muito entre a receita e o custo. E quando a receita não sobe, que é o caso português, ou sobe, mas ainda não igualou aquela que devia igualar, há uma coisa que nós temos todos que fazer, que é onde é que vamos rentabilizar toda a parte dos custos para não falharmos às pessoas. Quando me dizem que o cidadão sai da farmácia dizendo que não compra porque ou compra ou não come, eu vou dizer uma coisa que vai ficar gravada com certeza, mas que não me preocupem em dizer. Isto é uma falácia. Totalmente uma falácia. E nós já apresentámos aqui nesta comissão, que eu lembro-me, fui eu própria a dizê-lo, perante uma situação de uma doente ou de um utente à saída de uma farmácia em que os mídias quiseram projetar, em que os medicamentos são muito caros, não há medicamentos para tratar as doenças, portanto, e nomeadamente nesta sociedade com mais idade, nós fizemos um trabalho interno, e temos conhecimento disso, e que até o publicámos, no sentido de um doente com 5 ou 6 patologias, tratados com os melhores fármacos, de acordo com as guidelines, qualquer cidadão naquele grupo mais desfavorecido pagaria no fim do mês 2,16 euros. E no nosso grupo, que temos melhores rendimentos, pagaríamos 16 euros. Portanto, nós temos que fazer opções. Ou entre roupa, que chamamos marca, porque fica bem em termos de público e de sociedade e que nos aumenta o ego, ou produtos iguais, com a mesma qualidade e que têm um preço mais baixo. Isto são coisas de sociedade. Portanto, os medicamentos genéricos e biosimilares, embora os biosimilares estão no controlo e na dispensa do hospital, em termos de mercado ambulatório, é obrigatório haver eficiência na prescrição e na dispensa. Temos aqui 2 atores, e os 2 atores têm o mesmo grau de responsabilidade, ou até quem dispensa pode ter maior responsabilidade, porque tem o doente à frente. Claro que nós vamos dizer, o doente é o centro. Eu peço desculpa desta transparência, mas se nós não formos transparentes a dizer as coisas, acho que é muito difícil resolvermos. Nós temos um doente em que a legislação, e bem, põe o doente como central. Mas para um doente central ser central, tem que ter um grau de literacia igual àquele que lhe está a prescrever ou lhe está a dispensar, que não tem, e nós sabemos que não temos. Então, nesta área, mesmo pessoas com diferenciação estão longe do conhecimento que se está ali a praticar. O que quer dizer que qualquer um de nós, como doente, e eu tenho a experiência ao contrário, se deposita no colo ou nas mãos de quem o está a tratar pela confiança, porque a confiança é um dos principais tratamentos deste cidadão. Portanto, nós temos que atuar no sentido de quem prescreve e de quem dispensa, tornando esta situação eficiente. Os motivos de um e do outro são diferentes? São diferentes. E temos que os entender. Só depois de os entender é que nós os podemos tratar. Se me perguntarem se eu concordo com o incentivo para as farmácias, claro que concordo. Mas não deixo de concordar que os médicos precisam dos incentivos. E não é por eu ser corporativa. É porque, se nós tivermos moléculas, umas protegidas por patente, em que há exclusividade no mercado, e tivermos um genérico em que tem a mesma atuação, com uma eficácia sobreponível, ele vai se refugiar naquilo que não lhe pode ser trocado. Mas isto faz parte do ser humano. Portanto, nós temos que ter aqui incentivos, quer para o médico, quer para o farmacêutico. Nós fizemos um trabalho há cerca de 2 anos, um estudo de percepção de mercado, para médicos, farmacêuticos de retalho, de farmácia de rua, e para utentes. E foi surpreendente. Os utentes confiam nos medicamentos genéricos. Os utentes não tomam de genéricos porque o médico ou o farmacêutico não lhes deu. Portanto, nós temos aqui um trabalho a fazer grande, não é de contra ninguém, mas é de evolução. Portanto, o diagnóstico está feito e a terapêutica para aplicar é incentivos. Quem vai viver destas situações? Portanto, essa é a primeira parte em termos da sua deputada Isabel. Em termos das cotas, as cotas vão depender. Nós não aumentaremos cotas. O trabalho tem sido imenso, mesmo da nossa parte. Nós não fazemos promoção médica. Não há capacidade para fazer promoção médica, em termos dos medicamentos genéricos. Os medicamentos genéricos são dispensados em farmácia, portanto, o médico prescreve o ADCI porque é obrigado. Senão, não o faria. E sempre que ele se puder refugiar, refugia-se. E qual é o meu ponto estranho? Que há pouco tempo, e isto foi em conversa de gabinete, que os médicos mais... O Sr. Bastonário dizia, Maria do Carmo, isso é conversa de médicos mais antigos, que não havia medicamentos genéricos, que não acreditam, não se atualizaram nesse campo. A juventude médica está a prescrever da mesma maneira. Portanto, há aqui um trabalho, e o Sr. Bastonário já me contactou no sentido de trabalharmos nesse sentido. Portanto, temos um trabalho, chamemos de educação, nem é de literacia, porque eles sabem as coisas. Portanto, um trabalho de educação, um trabalho de sensibilização no sentido de, se tivermos instrumentos que nos satisfaçam a todos, eliminar as percepções negativas, porque ainda existem, de forma a sermos sustentáveis. Nós precisamos de inovação. A inovação tem que entrar ainda para as patologias que não têm terapia. E só será possível se houver sustentabilidade. Por outro lado, nós, empresas, precisamos ser sustentáveis. E realmente a farmácia só dispensa também medicamentos genéricos se lhe der sustentabilidade à farmácia. Portanto, há aqui um jogo, que é um jogo transparente, mas que tem que ser bem jogado. E com isso, ganha o país, ganha o cidadão, ganha as empresas, criamos riqueza. Entendamos as coisas. Sejamos transparentes para poder resolver. Portanto, em termos das medidas adicionais, a senhora deputada, eu penso que não há muito mais do que elas já foram. Para nós, em termos do aumento de preço, não é só o aumento de preço que... É assim, nós tivemos uma queda de preço de mais de 60%. Com uma queda de preço de mais de 60%, num mundo em que nos últimos 4, 5 anos nós vimos disparar a energia, o petróleo, vimos disparar. É que isto não acontece só no supermercado, os preços das coisas, dos bens, das matérias-primas, acontecem em tudo. Não acontecer em tudo. Nós tivemos aumentos de 500%. Ora, num mercado em que o preço já é baixo, em que a forma de fazer o preço não absorve estes aumentos, não é como ao supermercado. O supermercado absorve e quem paga é quem consome. No medicamento, a forma de fazer o preço, nós podemos até ficar insustentáveis que a forma de fazer o preço não absorve o aumento das matérias-primas. Isto quer dizer, temos as rupturas a seguir. Nós podemos ter rupturas por falta de qualidade, por problema de qualidade? Podemos. Mas a maioria não é por problemas de qualidade. A maioria é porque financeiramente a produção daquele medicamento dá prejuízo. E com isto temos as rupturas que todos tivemos, e que a senhora deputada também falou, daqui de haver um sistema. Mas esse sistema não resolveu o problema das rupturas. Esse sistema mostrava-nos onde é que estavam as rupturas e como é que deveríamos compensar, ou com outros medicamentos compensar, aquela falta. Mas não veio resolver de maneira nenhuma o problema base. O problema base chama-se rentabilidade. Portanto, o aumento que nós precisamos de ter, apesar de termos tido este sinal, e temos agora para 2025, de 2,6, é um sinal, mas é insuficiente para termos rentabilidade. E se nós não tivermos rentabilidade, nós não somos traders. Como não somos traders, não vivemos da margem só de compra e de venda. Nós temos as fábricas para sustentar e as fábricas são altamente tecnológicas. O que quer dizer que nós temos que investir todos os anos em maquinarias. Maquinarias que não existem em Portugal, maquinarias de milhões. E temos que fazer o retorno desses investimentos. Este retorno só se faz se tivermos margem. Não tendo margem, fecha-se a porta, é o produto. Por outro lado, há uma situação muito grave, nomeadamente no mercado hospitalar. Em termos dos biosimilares, portanto, é pouco entendível, embora a gente já tenha feito um trabalho para saber o porquê, nós temos hospitais a 100% de cota de medicamentos biosimilares, temos outros praticamente a zero. Nós trabalhamos com a Escola Nacional de Saúde Pública num trabalho alargado, mandamos as conclusões desse trabalho, apliquem-se. Porque nós já sabemos, nós temos o diagnóstico totalmente feito, apliquem-se. Agora, eu penso que, e vejo isso nos anos da experiência que tenho, que a máquina estatal é muito pesada. E realmente, para dar um passo, demora, é tipo elefante, demora muito tempo. Portanto, mas eu não desisto, enquanto cá andar, de insistir, até porque tenho a experiência das coisas, conheço-as e não desisto. Não desisto, gosto muito deste país. Em termos de rupturas no mercado hospitalar dos concursos desertos, é gravíssimo. Porque, com os preços tão baixos, que chegam a ser menos 90% da referência. Concurso menos 98%. Isto quer dizer que, no ano seguinte, as pessoas não fabricaram, têm os armazéns cheios, não vão fabricar mais. Porque vão destruir, ou vendem ao desbarato aos hospitais. E, a seguir, até fazem outra coisa, que é mais grave ainda. Desistem de ter o produto aprovado em Portugal. E nós temos com moléculas essenciais para a saúde em que temos um fornecedor. Por acaso, esse fornecedor tem a sua ética, porque perde dinheiro. E eu digo isto porque é a minha empresa. De vez em quando vem a público, quando ele é fabricado fora, em que acontece qualquer problema, porque é para o cancro da mama e as pessoas não têm. Isto é gravíssimo. Como é que um Estado permite ter só um fornecedor, porque os outros todos desistiram, só perderam dinheiro? Todas estas situações estão elencadas no Ministério da Saúde, nomeadamente no comprador. O porquê e como é que deveríamos trabalhar de forma a que isto nada acontecesse. Mesmo falando contra nós, estamos a criar mais concorrentes, nós próprios propomos que haja no mínimo 3 concorrentes, que sejam aceitos 3 concorrentes. Porque um de nós pode, por qualquer motivo, falhar. Doutora Isabel, eu não sei se lhe respondi a tudo, ou se quer que eu lhe diga mais destas coisas. Senão não me calo eu a seguir. Eu ando sempre tão entusiasmada com estas coisas que não me calo. Passo a deputada, eu penso que lhe fui também respondendo o impacto no utente e no preço. Senhora deputada, isto são cêntimos. Ou décimas de cêntimos. Estes são aumentos. E nós tivemos uma altura que até propusemos ao Ministério da Saúde um aumento do preço de referência. Fizemos-lhe bem, mostrámos quem é que o utente não iria pagar mais nada, mas não foi aceito. Temos feito também esses exercícios no sentido de nós precisamos ser todos o win-win. Se não formos o win-win, não vamos lá nem uns nem outros. Temos de ser todos sustentáveis. Neste momento, a proposta do Governo foi que houvesse a custo zero os medicamentos. Eu sou contra o custo zero de tudo, porque vai a desperdício. E numa altura em que os medicamentos genéricos tratam 80%, acho que isto devia ser para os medicamentos genéricos e não para todos os medicamentos. E eu já dei conta disso no sítio próprio, que eu acho que isto não devia, independentemente de quem é o partido. Eu sei a justificação, mas não acho que isto não devia ser feito, até porque o medicamento de referência é o dobro do medicamento genérico. Não tem alterações da eficácia, da segurança, de nada. Portanto, é um desperdício em ter medicamentos gratuitos e, além disso, medicamentos que custam o dobro. E eu já vi na farmácia, o preço é o mesmo, é grátis para mim, então levo a marca. Eu já vi isso. Portanto, há abusos. Portanto, nos processos de compra, está tudo estudado, está tudo visto. Se quiserem, a gente manda-lhe isto até em tipo telegrama, porque temos isto tudo feito. Só precisamos de o concretizar. Senhora deputada do Chega, a gente sabe que isto que aconteceu. Lamentamos que não haja uma visão muito mais alargada na necessidade de ter estes produtos sustentáveis, porque se eles não sendo sustentáveis, o SNS também não é sustentável. Agora, o que é que nós podemos fazer para isso? Vocês aqui, eu acho que nós não temos, a não ser sensibilizar, dizer-vos com transparência tudo o que se passa, porque temos que conhecer, porque estamos em campos totalmente diferentes e bastante fechados uns dos outros, e acho que nós devemos ser todos muito transparentes no sentido de podermos resolver e não virmos com meias palavras ou com interesses próprios, porque só assim é que conseguiremos levar as coisas para a frente. Eu trabalho assim, portanto, serei assim. Alguma coisa?
Agora já. Muito bem. Eu aproveitava só para remeter para um manifesto que foi publicado por nós, eu penso que em outubro, quando das discussões do Orçamento de Estado. Muito daquilo que foram os nossos alertas aqui estão vertidos neste documento. É um documento muito curto, terá talvez 9 páginas, 10 páginas de tanto. E eu penso que é interessante fazer chegar, porque inclusive a quantificação daquilo que é despesa, ou que será despesa, para um paciente que tenha 6 patologias, o que não é muito comum, mas fomos já por excesso. Estamos a falar de um regime geral em que o copagamento, ou seja, o custo efetivo para o doente, considerando uma dispensa racional, são 16 euros. 16 euros por mês para um paciente com 6 patologias crónicas e no regime especial, 1,23 euros. E aquilo que defendemos, pelo menos um ajuste, que nesta fase pedíamos pelo menos 5%, e se conseguíssemos que estes 5% fossem recorrentes, o impacto para o doente num mês é menos de 2 euros. Isto no regime geral, porque no regime especial é praticamente insignificante, nem é visível. Este é um aspecto, mas francamente penso que o nosso manifesto desse ponto de vista está bem estruturado e poderá ajudar. Termino só apenas aqui com uma referência que me é muito cara, porque todos nós temos fábricas em Portugal e queremos que elas continuem em Portugal e na Europa. E acabou de ser aprovada uma diretiva, que eu sei que não partiu deste Parlamento, mas virá, passará por cá quando se tratar da transposição para a legislação nacional, que é a diretiva das águas residuais urbanas, que é absolutamente lapidar para a indústria na Europa. Temos ouvido falar muito daquilo que se passa na indústria automóvel, podemos não gostar de automóveis, não é o tema, aqui estamos a falar de saúde, estamos a falar de soberania ao nível do medicamento, e aquilo que foi aprovado pela União Europeia é grave, porque estas indústrias já tratam dos seus afluentes industriais, esses já são tratados e não há questões quanto a isso. Estamos a falar das águas residuais urbanas, ou seja, estamos a falar dos nossos esgotos, em que 80% de um custo que ainda ninguém conhece, 80% de um custo que ainda ninguém conhece, terá que ser suportado por esta indústria, pelo facto de todos nós nos medicarmos. Isto será um impacto tremendo. É isto, muito simplesmente. 80% de um custo que ainda ninguém conhece, mas que já está aprovada a diretiva, terá que ser suportada por esta indústria pelos medicamentos que todos nós tomamos. Ora, eu diria que em abstrato faz sentido que haja uma preocupação com as águas residuais urbanas. Agora, que o ónus subsista sobre a indústria é tremendo. Sabendo que todos nós nos alimentamos, e o agroalimentar tem aqui um peso tremendo. Todos nós tomamos antibióticos muito mais por via daquilo que ingerimos do que por via da medicação que tomamos. Até pelo cuidado que toda a indústria e a classe médica têm tido relativamente aos antibióticos. Portanto, este alerta aqui quanto à diretiva das águas residuais urbanas, mais uma vez, não tem que ver com os nossos afluentes. Eles já são tratados e estão devidamente regulamentados, e parece-me que bem, por toda a Europa. Agora tem que ver com os medicamentos que nós ingerimos. E isto vai ter um peso tremendo no futuro. Termino por aqui e agradeço. Eu peço desculpa ter...
Sim. nós estamos aqui nesta discussão e isto não é nenhuma desgraça. Calma. Estamos a falar de poupança porque não somos capazes de criar riqueza suficiente para cobrir estas despesas. Porque nós, em termos da Europa, consumimos, em termos absolutos, em termos de percentagem, é uma percentagem superior aos outros países. Mas porquê? Temos um PIB que é baixo. Mas em termos absolutos, nós estamos a 70% do custo, ou o nosso custo é 70% do cidadão médio europeu. Agora, esta indústria, eu estive a avaliar os números do Ministério da Saúde até outubro, e quando avaliamos é tudo em relação ao ano anterior, eu acho que temos de ter aqui muito cuidado, porque nós temos mais de 600 mil pessoas a consumir. Isto fazia parte do projeto do orçamento anterior, sim ou não? É porque em termos do consumo ou dos custos, nós estamos alinhados com 2000, estamos acima de 2023, mas estamos alinhados com o 2024. Onde falta o dinheiro é nas receitas que não entraram, que eu não sei de onde é que elas, não sei de onde é que elas vêm. Portanto, a despesa não está desalinhada em relação à programação. Temos mais doentes para tratar e acho que isso tem que ter sido em linha de conta. Agora, esta indústria tem outro fator, além da poupança ou da ajuda na poupança, tem, se ela for bem agarrada, um grande contributo do PIB pela parte das fábricas. Por outro lado, nós temos em Portugal uma situação que de balança comercial totalmente negativa, de 2-1, em que, de um trabalho que fizemos dentro da associação e das empresas associadas, só 3% dos medicamentos são comercializados em Portugal, são feitos em Portugal. Portanto, temos que ter aqui incentivos, nomeadamente para quem tem as AIMs, para poder trazer os produtos a fabricar em Portugal e não lhes aumentar o custo por serem transferidos para Portugal. Só 3%. Portanto, nós importamos aquilo que se devia fabricar aqui e que se fabrica, porque as fábricas exportam, é ao contrário. Nós exportamos. Eu quero...
Peço desculpa, mas houve aqui uma margem significativa, mas o tema e a forma como expuseram a problemática, acho que foi importante para todos que estamos aqui nesta sala. Agradecer a vossa presença, pedir, acho que era importante termos acesso a esse manifesto, enviar para os serviços da Comissão e se tiverem mais documentação que acham que sejam pertinente para nós estudarmos e avaliarmos tudo isto que falámos durante este tempo, seria interessante para todos. Portanto, mais uma vez, obrigada. E estamos aqui, não estando todos os partidos em representação, também temos aqui uma ministra, a Graça, que é assessora do PCP, porque estamos com vários trabalhos parlamentares em simultâneo, o que por vezes não permite, mas estamos disponíveis para o que precisarem. Mais uma vez, muito obrigada.
Também, bom dia.